Amanhã é o Dia Internacional da Mulher. O Brasil é um país que, infelizmente, tem um histórico de violência contra a mulher, que acaba se destacando do contexto internacional. Um destaque infeliz, inclusive em comparação com países de língua portuguesa e alguns de culturas que efetivamente são muito mais, entre aspas, machistas do que a nossa, mas nosso histórico nos condena. Para falar um pouco sobre a violência contra a mulher, falar um pouco dessa ação na busca do empoderamento da igualdade da mulher, nós estamos aqui com a professora Cristina Corrêa, que ela é professora de Direito da Universidade Estadual de Maringá e também coordenadora do Núcleo Maria da Penha. Eu vou chamar de professora, tudo bem? Professora, claro. Antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Obrigada, Gilson. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto. É importante para nós.
Primeiro, eu quero falar do Núcleo. Como é que surgiu a ideia do Núcleo Maria da Penha e qual a função dele?
O Núcleo Maria da Penha surgiu em 2015. Foi um projeto da professora Isadora Vieira Machado, que escreveu uma tese sobre questões da Lei Maria da Penha, e quando ela entrou como professora efetiva na UEM, ela aproveitou um edital do governo do Estado do Paraná, então é um núcleo financiado pelo governo do Estado do Paraná, e conseguiu implantar o núcleo na UEM. Eu sou coordenadora desde 2017, ela era coordenadora anterior. A ideia é tanto proporcionar uma formação dentro dos direitos da mulher para quem estuda na UEM, né, especificamente nos cursos de Psicologia e Direito, e atender mulheres em situação de violência doméstica, que são mulheres de baixa renda, que precisam de acolhimento psicossocial e que precisam processar ações no judiciário que elas não podem pagar, né? Então, essa era a ideia do núcleo, e o núcleo funciona exatamente para isso.
Então, você teria a ideia de qualificar hoje profissionais, pessoas que estão em duas áreas importantes relacionadas ao direito da mulher e também à ação da mulher, que é a psicologia de direito,
sim,
e fazer dessas pessoas agentes na busca dessa igualdade e do combate à violência.
Sim, um dos grandes objetivos do núcleo é o de formação. Nós temos um grupo de estudo interno, muito sério, que acontece quinzenalmente, onde a gente estuda textos que falam sobre violências contra a mulher, violência doméstica contra a mulher, sobre a Lei Maria da Penha. Por que que a gente faz isso? Porque a nossa escuta com essas mulheres precisa ser qualificada. Quando a gente recebe as mulheres, nós temos que estar qualificadas para receber essa violência específica. Então, nós recebemos as mulheres com todos esses contextos e todas essas teorias que explicam a violência já na cabeça, né?
Pesquisa também existe nesse núcleo? A gente se desenvolve pesquisas focadas na região, levantamentos de dados?
Isso a gente faz mais individualmente. Geralmente, as pessoas que entram no núcleo, nós, na seleção, escolhemos, damos prioridade para pessoas que já desenvolvem ou desenvolveram pesquisas na área. Então, você acaba saindo um pouco na frente, na pontuação do currículo, né? Quando você já desenvolveu pesquisa. Então, isso a gente faz um pouco mais individualmente dentro dos projetos de pesquisa que a gente orienta.
O núcleo pretende atuar numa sociedade, como a gente sabe, machista. Os números brasileiros nos condenam.
Uhum.
E é irônico. Nós temos um país de diversidade, um país que tem, inclusive, uma proposta cultural extremamente aberta, mas, em relação à mulher, a gente tem uma ação contraditória, diria. Uhum. Né? Ao que se deve isso, na sua opinião?
O que a gente tem que pontuar é que a história dos papéis sociais de gênero, ela é uma coisa secular, né? Então, a gente tem aí 20 séculos de história dos homens sendo colocados como mais completos do que as mulheres sendo colocadas como complemento do homem, como ajudadora do homem, como mera reprodutora. Então, nós temos que considerar todo esse tempo que nós ficamos sendo colocadas nessa posição. Outra questão que nós temos que considerar é que o espaço reservado para as mulheres a partir daí sempre foi o espaço privado. E os homens foram tomando todos os espaços públicos. Então, as universidades foram feitas para os homens, os cargos políticos foram feitos para os homens, as mulheres adquiriram o direito de votar muito depois, o direito de serem eleitas muito depois. Nós temos hoje no Brasil apenas 15% de mulheres no Congresso Nacional. O Congresso Nacional é masculino, portanto, né? Então, isso é uma coisa que nós temos que considerar primeiro. O machismo, ele é histórico, e para a gente superar o machismo demora também um tempo, não é algo que nós superamos de um dia para o outro. O Brasil tem uma lei Maria da Penha, que é de 2006, mas o Brasil tem essa lei somente porque foi condenado pela ONU, tomou uma multa internacional para ter que fazer essa lei, porque internacionalmente nós fomos reconhecidos como um país que não se importava com a questão da violência contra a mulher, que não tomava atitudes. E aí nós fizemos a Lei Maria da Penha. Então foi uma luta das mulheres internacional, né? E aí o que acontece, Gilson? Nós temos essa lei, ela é uma lei para estruturar uma rede de atenção, principalmente à violência doméstica, porque no âmbito doméstico a mulher está exposta ao autor da violência o tempo inteiro, durante o dia, durante a noite. Então a gente tem uma atenção especial com essa mulher no âmbito doméstico. E essa rede foi estruturada em somente 11% dos municípios do Brasil. Então, todo mundo acha que hoje existe Delegacia da Mulher, hoje existe Lei Maria da Penha, mas acontece que essa rede só existe em 11% dos municípios brasileiros. Então, em 89% dos municípios, as mulheres não têm essa referência. O que é essa rede? É a Delegacia da Mulher, o Centro de Referência da Mulher, o CRAM, né? E outros programas que vão surgindo a partir disso, né? E a vara especializada da Lei Maria da Penha, que tem a promotoria junto. Então, Maringá tem. Maringá é um polo. Muitas cidades aqui em volta de nós não têm, né?
Agora, eu queria comentar duas coisas. Você colocou um dado lá atrás. Nós temos realmente muito pouca representatividade da mulher na política, nos espaços de poder. Mas nós somos uma democracia. Nós temos mais de 50% dos eleitores mulheres.
Sim.
Aí nós temos uma violência doméstica. Uma violência doméstica que talvez seja muito além da violência física que a gente costuma retratar. Claro. Eu queria que você faça duas coisas. Como é que a gente faz com que a mulher perceba o papel que ela tem de mudar a própria situação? Afinal de contas, ela é a maior parte dos eleitores. E como fazer isso? Dentro de um ambiente onde muitas vezes ela é educada para essa condição de aceitar essa imposição do homem. E ela, desde pequena, é educada para isso. Como é que se trabalha para prevenir a violência?
Então, Gilson, existem dois eixos de trabalho nessa área. O eixo preventivo e o eixo que ele também é preventivo, mas um pouco punitivo, que é depois que a violência acontece. Então, o Brasil ele investe muito pouco na violência contra a mulher, no geral. Investe muito pouco. Mas ainda o que investe é muito mais no eixo em que o judiciário é protagonista. E o judiciário ele atua após a violência acontecer, né? O grande papel do judiciário é nas medidas protetivas, mas a medida protetiva ela vem quando? Depois que a mulher já fez um boletim de ocorrência, ou seja, a violência já está acontecendo. Você já tem uma pessoa machista que é um risco para vários homens ou várias mulheres, porque a violência, ela independe da orientação sexual. Então, esse eixo é o eixo que o Brasil mais investe e ele não dá o resultado esperado na prevenção, né? Nós temos que investir no eixo educativo preventivo. Então, você tem que trabalhar com a sociedade brasileira desde a base da educação, lá atrás, o que é o machismo. Por que nós somos um país tão machista? Por que nós somos o quinto país que mais mata mulheres por feminicídio no mundo? Né? Nós estamos na frente de vários países que são menos desenvolvidos do que nós, né? Assim, no sentido do investimento.
E tem um estatuto, inclusive, machista, muitas vezes legitimado, legalizado.
Às vezes é mais publicamente legitimado, né? Então, nós precisamos trabalhar porque é, né, que nós temos essa grande desigualdade nas relações de homens e mulheres, ou mulheres e mulheres, porque mulheres também aprendem a ser machistas, né? Então, ninguém nasce machista, nós aprendemos a ser machistas. Ninguém nasce submissa, nós aprendemos a ser submissas por uma pedagogia cotidiana, que muitas vezes é doméstica mesmo, né? Então, nós precisamos trabalhar com as crianças, os papéis sociais de gênero. Enquanto a gente estiver colocando desigualdade nas escolas, em casa, essa desigualdade vai gerar machismos. Isso é papel de homem, isso é papel de mulher. É papel de homem ser forte, ser viril. Papel da mulher é ser fraca, é ser protegida, ser, né? Se a gente continuar colocando esses papéis, nós vamos gerar desigualdade. E o machismo, a origem do machismo, é a desigualdade. Então, nós precisamos trabalhar contra a desigualdade. Dia 8 de março é um dia de luta por igualdade. Nós começamos, essas lutas, elas são do início do século XX, né? Das lutas das mulheres por melhores salários, por igualdade de trabalho. Então, essa luta, esse 8 de março ele também é marcado por isso, né? Marcado pela igualdade. Então, nós temos que trabalhar contra as desigualdades desde a base da educação. A gente tem que falar de gênero na educação. É isso que dá mais resultado na redução dos dados.
Tem eventos para amanhã? Tem algum tipo de ação que vocês pretendem fazer?
Sim, amanhã tem um evento conjunto. Ele é organizado principalmente pela Secretaria da Mulher de Maringá, pelo Fórum Maringaense de Mulheres de Maringá. E ele vai acontecer às 9 da manhã. A concentração, a gente fala, né? É às 9 da manhã na ATI do Parque do Ingá. Vai ter uma volta, uma marcha de mulheres em volta do Parque do Ingá. E essa marcha vai depois se dirigir ao fórum, onde será feito um ato contra o feminicídio ali na frente do fórum, né?
Queria comentar um dado que considero importante e a gente não tem noção disso. É muito bacana de conversa, fala sobre isso. A gente muitas vezes tem textos publicados em relação ao empoderamento da mulher, a igualdade de gênero, a discussão da mulher enquanto uma pessoa que tem direito à liberdade, que a gente não pode ter uma cultura machista. E vocês estão fazendo um trabalho, né, para tentar defender o direito da mulher e a igualdade da mulher. E vocês têm ações. Uhum. E dentro de uma universidade, formar pessoas para isso, mulheres para isso. Isso. Existe no cotidiano do trabalho de vocês, vocês sentem, percebem a resistência em relação a essa ação em defesa da mulher? Sentem na pele isso?
Sim, com certeza. Nós temos, o machismo, ele é uma coisa que a gente diz que é estrutural. Então, ele está em todos os âmbitos da sociedade. Então, quando nós constituímos um núcleo, que é um núcleo de resistência, né? É um núcleo que luta contra essa cultura machista, nós recebemos, sim, nós sentimos, né, uma resistência, inclusive, às vezes, um machismo institucional, né, uma dificuldade de circulação dentro da própria instituição, pessoas nos criticando, que nós somos histéricas, que a gente reclama muito, né? Nós temos tido, o governo do estado do Paraná financia esse núcleo, então não podemos deixar de dizer que é um reconhecimento da importância desse trabalho, né? Recentemente, a Universidade Estadual de Maringá nos proporcionou um local adequado para atender as mulheres, mas durante muito tempo nós estávamos num local que era muito ruim, enquanto outros projetos tinham locais melhores, enfim. São questões internas, difíceis de expor, mas sim, tem bastante resistência, a resistência masculina ao núcleo.
Mesmo numa academia, mesmo numa instituição reconhecida como ONU, você sente dentro desse ambiente acadêmico isso?
Uma coisa que a gente tem que entender, Gilson, é que as pessoas que são críticas, têm pensamento científico crítico, não necessariamente são pessoas que são adeptas da igualdade de gênero. Às vezes as pessoas...
Espera um pouquinho. A gente chama... Tudo bem, me desculpa, perdão. Volta um pouquinho. Então você está colocando assim para mim. Eu concordo, mas eu queria frisar.
Claro.
Né? Nem sempre quem tem uma formação crítica na área de direito e psicologia, na área das ciências humanas, isso é uma característica, trabalha a questão da igualdade de gênero bem. É isso que quer dizer. Tem gente que tem resistência a isso, mesmo tendo uma formação crítica.
Isso. Eu quero dizer que entre os nossos colegas de luta, de outras lutas que nós fazemos politicamente, luta pela autonomia da universidade, pela educação, lutas em que nós estamos também engajadas, muitas vezes luta pela diversidade, entre os nossos colegas nós temos colegas machistas. Isso acontece. Acontece, sim, também nesse meio. É menos frequente, mas também acontece. Então, tá. Eu digo que o machismo é o último pilar que cai, sabe?
Tá. Porque... Deixa eu fazer uma outra pergunta. Existe a figura masculina quase sempre ligada ao machismo. Dentro, sim, da academia, você acabou de colocar um dado que eu acho importante, você tem pessoas críticas, de formação críticas, que estão aí na luta por várias questões com a democracia, né? A educação, a igualdade para todos, mas tem uma postura machista. Isso é perceptível também na mulher? Você às vezes tem resistência de quem você está tentando defender e é contra isso, que critica esse tipo de postura?
Sim, certamente, né? O machismo, ele é algo que atinge toda a sociedade, então as mulheres aprendem a ser machistas também. Tem mulheres que em relacionamentos lésbicos agridem as mulheres, né? Isso também nós recebemos. A Lei Maria da Penha é para todas as mulheres. Mulheres heterossexuais, mulheres homossexuais, então tem, mas também tem o pensamento machista entre as mulheres, no geral, né? Não as necessariamente que estão em um relacionamento com outra mulher. Tem sim, é algo que atinge as mulheres, que acham, né, que culpabilizam às vezes as mulheres que apanham. O que, que você fez para apanhar? Tem alguns serviços onde as mulheres atendem outras mulheres, em que essas mulheres perguntam, mas o que, que você fez, por exemplo? Às vezes, automaticamente, sem pensar, o que, que você fez? Né? Então, alguns serviços, às vezes, que não estão tão capacitados, se encontra mulheres que têm esse machismo meio naturalizado, às vezes ele não é nem consciente, né? Às vezes não se parou nem para pensar sobre isso. Mas é uma coisa que acontece, sim, entre as mulheres, claro.
Na sua luta, o que é mais difícil trabalhar? Vou usar, desculpa, a simplicidade da minha fala. O homem machista ou a mulher machista?
Olha, é mais dolorido para nós a mulher machista, né? Mas é mais difícil de trabalhar com os homens. É um pouco mais difícil, né? Os homens, eles são educados. Tem uma autora, Rita Segato, que ela fala sobre o mandato de machismo que o homem tem que cumprir durante a vida, né? Educados para serem fortes, educados para serem viris, né? Então, essa educação, ela é mais difícil de ser quebrada, de ser repensada, né? Por isso que eu falo que a gente tem que trabalhar desde a educação, desde o início, para que a gente já tenha homens formados na igualdade, né? Porque depois que se forma na desigualdade, é um trabalho mais difícil. Não é impossível, tem projetos que fazem, trabalho com autores de violência e tudo mais. Não é impossível, mas é um trabalho bem mais difícil, né?
Ou seja, da mesma forma que uma mulher que luta pelos seus direitos, que busca igualdade, sofre discriminação, sofre agressão, um homem que trabalhe também e aceite a igualdade da mulher, trabalha com ela, junto com ela e aceite, também sofre essa discriminação.
Sim,
Existem o empoderamento da mulher também coloca alguns homens em fragilidade com os próprios homens.
Ah, o homem, ele é exigido, esse mandato de machismo, ele exige que o homem dê conta da sua mulher, né? Olha lá onde a tua mulher está indo, olha com quem ela está se metendo, olha o que ela está fazendo, controla aí, né? Uhum. Então, também coloca ele em xeque, é claro. Quando você alcança uma mulher na questão da igualdade, na questão feminista, esse homem, ele vai ser colocado em xeque também para responder a isso, né?
É um desafio.
Ah, é um grande desafio, é um enorme desafio, né?
Em sala de aula, trabalhar com os alunos também é um desafio.
É um desafio também. No geral, tenho tido boas respostas quando a gente estuda, quando a gente conversa com calma. Hoje, a grande dificuldade da sociedade brasileira é conseguir dialogar, né? Dialogar entre as diferenças. Eu tenho muitos alunos que pensam de forma diferente, que pensam politicamente diferente. A gente tem conseguido fazer um trabalho com calma e com uma discussão civilizada sobre os direitos das minorias, sobre os direitos das mulheres, o direito da população negra. Eu tenho tido uma boa resposta, mas não é fácil. É um trabalho que a gente vai fazendo durante um ano e que eu vejo que no final dá resultado.
Como você é professora universitária, trabalha numa área que é importantíssima para a questão da igualdade, que é o direito, você tem alunos.
Sim.
Alunos que estão na faixa de 18, 17, 20 isso, anos. Isso. Também são machistas. Você encontra jovens que às vezes têm um discurso mais duro de defesa do machismo do que as gerações mais velhas, do que os próprios pais deles, avós.
Sim. Olha, dentro da sala de aula, é difícil um aluno de 17, 18 anos se expressar publicamente de um jeito tão machista. Mas a gente vê que eles se expressam em outros ambientes. Nós, como professoras que trabalhamos contra a violência contra a mulher, recebemos muitas queixas das alunas. E elas mostram, às vezes, as conversas entre eles, em outros âmbitos que não a sala de aula. E aí, sim, a gente pode perceber que existem jovens hoje bastante machistas, inclusive, sim, do modo como você falou, talvez até piores do que a geração dos pais. Na sala de aula, publicamente, é difícil de acontecer. Eu dou aula sobre direitos humanos, teoria dos direitos fundamentais. Então, o ambiente é um pouco de falar de humanidade e tal. A gente vê que tem pessoas mais conservadoras nesse sentido. Mas, publicamente, na sala de aula, é difícil de ver. A gente vê, né, o machismo, ele circula muito de um jeito invisível, às vezes, Gilson. Né, muito dentro da burocracia, muito dentro, às vezes, das conversas mais escondidas no WhatsApp, em outros âmbitos de redes sociais. Né?
As pessoas fazem o politicamente correto.
Publicamente.
Mas a sua vida privada, não.
E aí as alunas vêm mostrar, não são poucas. olha só, professora, isso, olha só como a pessoa fala isso. E tem um ou outro que publicamente se expressa, até por escrito, às vezes, de uma forma um pouco mais machista, um pouco mais conservadora, mas não são muitos, não.
Que parece mais fácil de trabalhar aquele que se expõe publicamente do que esse que fica na surdina e é mais perigoso.
Ah, é mais difícil. Por isso que eu falo que a gente tem que trabalhar na educação para pegar, porque a gente não sabe especificamente o que todas as pessoas pensam, né? A gente sabe que existe esse pensamento como um todo na sociedade.
Cristi, quem quiser conhecer mais o trabalho de vocês, quem quiser entender melhor esse trabalho de vocês, como ele faz?
Certo. O NUMAP tem duas equipes, vou falar rapidamente para que vocês entendam. O NUMAP tem duas equipes, uma equipe psicossocial e uma equipe jurídica. Nós fazemos o acolhimento da mulher com essa escuta qualificada. Nós nos esforçamos muito para nos qualificarmos nesse trabalho da escuta. Não é um lugar de denúncia, é importante isso, que as mulheres saibam que não vai chegar lá e a pessoa já vai ser denunciada.
Estou sendo agredida, estou sendo...
Você vai lá para ser ouvida primeiro, ser acolhida. E aí, no teu tempo, processar as ações que precisam ser processadas. Então, nós podemos fazer várias sessões de acolhimento. Muitas vezes a mulher nem se percebe em todos os tipos de violência que ela está passando. Depois, quem age é a equipe jurídica, propondo para essa mulher ações que seriam necessárias para ela tentar sair dessa situação de violência. A decisão é sempre dela a respeito de qualquer coisa, né? Então, nós processamos ações de divórcio, de guarda dos filhos, de alimentos, divisão de bens. As mulheres chegam muito, Gilson, achando que não tem direito nenhum. Se eu sair de casa, eu vou perder meus filhos, eu vou perder a casa, eu não tenho direito a nada, a casa está no nome dele, mas fui eu que sempre paguei. Então, a nossa equipe jurídica e psicossocial, elas trabalham conjuntamente, é um trabalho interdisciplinar, para tentar solucionar todas essas questões para facilitar que ela saia dessa violência. Mas a decisão é sempre dela, né, no tempo dela, e a denúncia é feita na delegacia da mulher.
Muito trabalho já, Cristina, é feito?
Ah, olha, cada advogado, nós temos duas advogadas e duas estagiárias de direito. Cada advogada cuida de cerca de 50 processos judiciais por ano. Então é bastante.
Então vou te fazer uma pergunta que me incomoda, não sei se talvez seja essa a resposta que você vai me dar.
Aí é gratuito, viu? É importante falar que é tudo
das
gratuito.
Mulheres que vão lá, expõem sua situação, vocês conversam, trabalham, quantas dessas mulheres tomam uma ação de romper a relação, refazer a relação?
Olha, nós recebemos muitas mulheres que já foram fazer boletim de ocorrência, porque a Vara Maria da Penha manda mulheres para nós também, que estão sem advogado, que estão sem assistência, que estão sem acolhida, né? O CRAN também envia. E tem mulheres que vêm, simplesmente batem na nossa porta lá, sem ser indicada por lugar nenhum. Nós atendemos cerca, Gilson, de 3 mulheres novas por dia no NUMAP, né? Isso dá aí uma média de pelo menos uns 400 atendimentos, 500 atendimentos por ano. Muitas mulheres vão só pedir informação e voltam um ano depois. Às vezes a mulher não é a agredida, é a filha da agredida, ela vai lá ser acolhida nisso, pedir informação, e aí tempo depois essa pessoa aparece ou não. Tá, o que eu quero te dizer é que assim, das mulheres que nós atendemos e fazemos relatório, tem ficha e tal, nós temos um índice de mais ou menos um quarto de mulheres que desistem no meio do processo, ou antes da gente entrar com as ações judiciais, ou inclusive até depois de entrar com as ações judiciais. Então, 25% mais ou menos das mulheres que de fato vão lá para serem acolhidas e que têm ações para serem processadas, o índice de desistência ele já foi mais alto. No início do trabalho do núcleo era 35%, depois 30%. No último índice que nós tivemos, cerca de 25%, 27%. Então, ele vai caindo porque também a gente vai aprendendo a trabalhar melhor, né? Mas é um índice alto de desistência. As mulheres, às vezes, tomam decisão de voltar com o parceiro ou a parceira e a decisão é dela, nós não forçamos nada, né? As mulheres tomam as suas decisões. Nós auxiliamos nessa retomada da autoestima, nessa retomada, na orientação dela de que, olha, você tem direitos, mas a decisão é sempre dela.
Professora Cristina, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson, a oportunidade de falar sobre esse assunto. Estamos à disposição na UEM. O nosso telefone é 3011-5400. 77. E nós temos também o canal do Facebook, que é no MAP UEM, onde nós agendamos por mensagem também, tá? Algumas...
Só o telefone, professor, repetindo,
3011-5477. E o Facebook é no MAP UEM. Nós respondemos as mensagens, porque algumas mulheres não podem fazer a ligação ali dentro de casa, né? Então nós agendamos por mensagem também.
Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui.
Eu que agradeço.
Conversei com a professora de Direito da Universidade Estadual de Maringá, Krishna Correia. Falamos sobre amanhã o Dia Internacional da Mulher, a questão da igualdade de gênero, o direito da mulher. Inclusive o núcleo trabalha exatamente com isso, conscientizando a mulher dos seus direitos.